Invocando o nome de Deus, abrimos trabalhos da comissão especial que foi constituída para apreciar o projeto de lei complementar número 11 de 2017 do Poder Executivo, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Registramos a presença da comissão, vereador José Clemente, vereadora Suzana Cardoso Alves, vereador Rafael Alves, vereador Eric Lin, são os membros da comissão. Ainda registramos a presença do vereador Wilson Brites, vereador Azuma Cinello, vereador Mano Gás, vereador Irani Coelho Fernandes, presidente José Fernando Tarragó. Registramos que a realização de audiências públicas está garantida na Constituição Federal de 1988, sendo um espaço de debate para os mais diversos atores sociais, sejam eles a população em geral ou o governo, e tem por objetivo incentivar a participação popular na busca de soluções de problemas que atingem a sociedade ou uma parcela delas. Podem servir como forma de coleta de informações ou provas sobre determinados fatos. No caso específico do projeto de lei complementar 11 de 2017, a comissão tem por objetivo esclarecer pontos que geraram dúvidas ou inseguranças nos servidores do município, que são pessoas diretamente interessadas pela matéria em pauta. Informamos que está disponibilizada uma lista de presenças, assim como uma listagem para inscrições daqueles que quiserem fazer o uso da palavra. Os inscritos poderão fazer questionamentos estritamente sobre o assunto em pauta, pelo prazo de 2 minutos, acrescido de mais 1 minuto, se necessário, e a cada manifestação será de acordo com a ordem de inscrição. Feitos os esclarecimentos, a palavra está à disposição dos representantes do Poder Executivo, pelo prazo de 10 minutos, para fazerem as suas colocações. Após este ato, as entidades representantes dos funcionários municipais, a FMU, CIMUR, APEMO, terão um prazo, um tempo de 10 minutos também, para fazer as suas considerações e questionamentos. Após, o relator também terá, José Clemente, também terá 10 minutos para se manifestar em relação ao PLC 11 de 2017, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana. Na sequência, a palavra estará à disposição dos demais vereadores e da plateia para encaminhar as suas dúvidas. A ideia é que nós consigamos terminar essa audiência pública em 2 horas. Acredito que é um tempo suficiente para a gente sanar as nossas dúvidas. Peço desculpa pelo atraso. A audiência pública estava confirmada para as 19 horas, porém recebemos uma intimação do oficial de justiça, o presidente dessa casa, de um mandado de segurança impetrado pelo vereador Eric Lins, impetrado contra o presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, contra a realização dessa audiência, mas foi indeferido o mandado de segurança, então a audiência vai correr tranquilamente. Eu peço a colaboração de todos para nós mantermos a ordem durante a audiência. Para a gente só vai conseguir fazer os esclarecimentos se vocês tirarem as dúvidas e fazerem os questionamentos necessários, se nós mantivermos o silêncio e o respeito no plenário. Então, de imediato, quem tiver, já se quiser se inscrever, pode procurar quem é que está com as inscrições. Lá no fundo, quem tiver interesse já pode ir se inscrevendo. E para apresentar o PLC 11/2017, o Poder Executivo, aqui se encontra o secretário de Governo Paulo Fossari, o procurador geral do município, o Edson Pereira, e o secretário de Administração, Ricardo São Pedro. Então eu passo a palavra por 10 minutos para o Poder Executivo se manifestar sobre o projeto.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite à plateia. Boa noite ao público presente e também a quem acompanha pelas redes sociais. Sou Paulo Fossari, secretário de governo. Me faço acompanhar do Dr. Ricardo São Pedro, Dr. Edson e o Dr. Frederico Monsalves. Num primeiro momento, cumpre esclarecer que esse projeto de lei complementar, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ele busca algumas correções de algumas desigualdades, por assim dizer. Também é importante esclarecer que esse projeto não visa causar prejuízo a ninguém, a nenhum servidor público. Também busca a não retirada de direitos adquiridos dos servidores e está tramitando na Câmara de Vereadores, desde a semana passada, para uma ampla discussão no Legislativo, o local legítimo para o debate. E estamos à disposição para eventuais correções, complementações ou incrementos. Vou passar a palavra ao Dr. Ricardo e, posteriormente ao Dr. Edson.
Inicialmente, boa noite a todos. Edson Pereira, Procurador-Geral do município. Vamos iniciar tratando da questão da transposição de regime. Tá? Na verdade, o que isso significa? A Constituição Federal, desde 1988, já prevê, tá, que os servidores públicos da administração pública direta devem ser obrigatoriamente vinculados ao regime único estatutário. Tá? Isso foi objetivo de discussão judicial por alguns anos, mas desde 2009 o STF já decidiu que esse é o regime a qual devem estar vinculados os servidores da administração pública direta. No caso do município de Uruguaiana, como todos sabem, nós temos a duplicidade de regimes. Nós temos servidores detentores de empregos públicos e seletistas, por óbvio, e servidores detentores de cargos públicos estatutários. Então, esse projeto busca unificar o regime, transpondo aqueles servidores seletistas para o regime único. Quem são esses servidores aptos à transposição? Tá. São os servidores que ingressaram por concurso público. Aquele servidor que não ingressou no município por concurso público, ele permanece estabilizado, contudo, ele não transpõe. Além da transposição de regime, esse projeto de lei também objetiva atualizar o nosso estatuto, tá, que é um estatuto de 1984, que teve muitos de seus dispositivos sequer recepcionados pela Constituição Federal. Então, nós buscamos fazer uma atualização do nosso estatuto, pautado no Estatuto do Servidor Público Federal, mantendo, de uma forma bem substancial, todos os direitos que estavam no estatuto anterior, todas as vantagens pecuniárias, assim como fizemos a ressalva de garantir a todo servidor que aqueles direitos já adquiridos não serão modificados por essa transposição de regime. Basicamente é isso aí de considerações iniciais. Vou passar a palavra ao Dr. Ricardo, que teria mais algumas.
Boa tarde a todos, boa noite. Acho que só seria interessante pedir para a assessoria colocar o artigo 232 do Estatuto na tela, só para os servidores poderem acompanhar, que é exatamente o artigo que fala da transposição. Artigo 232. Não, a própria lei que está no site da Câmara, se puder ter acesso aí, projeto de lei. Bom, na verdade, complementando, senhores e senhoras, hoje é um momento no qual tiraremos algumas dúvidas dos senhores. Né? O estatuto ele é uma matéria pacificada, né? Nós já temos o estatuto da Uruguaiana em vigor. Ele se mantém mais ou menos o mesmo esqueleto, a parte inicial, depois a parte de nomeações, concurso público, depois a parte das ratificações, vantagens, processo administrativo. Então, o corpo do estatuto ele segue mais ou menos o mesmo formato do que já existe, inclusive, nos estatutos da União, do Estado e de outros municípios. Né? Com essas especificações que a transposição se optou por fazer no próprio estatuto, atualizando ele e fazendo a ressalva da migração de regime. Então, hoje eu acho que é o momento da gente ouvir mais os anseios da categoria, né, para que possamos explicar alguns artigos e também, dentro do possível, esclarecer algumas dúvidas dos vereadores. Eu não sei se a gente consegue colocar na tela ali, porque fica mais fácil da gente depois ir explicando ponto a ponto. Vereador Carlos Agaro, presidente, da nossa parte inicialmente era deixar, fazer esse enfoque inicial e deixar aberto para que a gente possa responder. Inclusive, só para complementar, hoje à tarde recebemos um encaminhamento do grupo de servidores da Secretaria de Fazenda e Planejamento do município, colocando algumas sugestões de emendas, assim como imagino que o relator também deva ter algumas emendas para apresentar, e eu acho que hoje aqui o espaço também será deste de acolher algumas sugestões de emenda. Como esse projeto tem iniciativa própria do Executivo, né, eu acho interessante que essas emendas cheguem até o Executivo na forma de indicação e o Executivo faça as emendas de lá para cá para que não haja vício de iniciativa.
Exatamente, doutor Ricardo. Então, nós também já comunicamos o pessoal que quem tiver algum tipo de emenda pode constar e registrar em ata, que vai ficar em ata para depois o Poder Executivo tomar ciência das emendas solicitadas.
Só voltando um pouquinho, Marcos, aí mesmo. Então, o artigo 232, senhores, ele prevê expressamente a transposição dos detentores de emprego público para cargo público efetivo, tá? A partir da data em que a lei foi publicada. E no seu parágrafo único, no outro slide, fica claro a garantia dos direitos e vantagens já adquiridos pelos servidores seletistas. E uma ressalva também interessante, que a continuidade da contagem dos tempos para aquisição das vantagens e gratificações. Por exemplo, o triênio, né, se o servidor está com 2 anos de triênio, vai contar só mais 1 ano, já como estatutário, e vai garantir o seu triênio. Não vai haver suspensão de contagem, interrupção de contagem de tempo para fins de vantagens. Não haverá rescisão de contrato de trabalho, é uma migração, tá? Não se fala em demissão, não se fala em se largar os servidores, né? Então isso também fica bem claro. E também o artigo 233, que é o próximo, fica claro ali que o Dr. Edson colocou que os servidores que não são ingressos para o concurso público permanecerão seletistas em extinção, quadro em extinção. Também o artigo 234 faz uma ressalva com relação às atuais gratificações especiais. O próprio Estatuto de 84 já previa que a necessidade de uma legislação específica para complementar as gratificações especiais. Essa legislação não existe até hoje e nós estamos fazendo a mesma ressalva de que essa legislação deverá ser editada, mas que até a edição dessa lei as gratificações permanecem válidas. E as leis que revogam o Estatuto de 84, a 17 e 17, as suas alterações, e a Lei 32.16 de 2002, que é uma legislação que previa a complementação da aposentadoria para o servidor estatutário sem a devida contrapartida da contribuição previdenciária. Essa legislação ela está sendo revogada, tendo em vista que, a partir de agora, teremos o regime próprio e as pessoas deverão fazer a contribuição ao regime próprio. Essa é a parte final do Estatuto, que é a parte mais contundente assim, da transposição. E as outras disposições são as disposições regulamentares de todo e qualquer Estatuto. Vereador, ficamos abertos para tentar tornar ao máximo qualquer dúvida e acolher qualquer sugestão, qualquer solicitação dos senhores.
Obrigado. Cumprida a parte do Executivo, passo a palavra ao doutor Raul TVN Paiva, representando o CIMUR, pelo tempo de 10 minutos.
Boa noite, presidente da comissão. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, representantes do município de Uruguaiana. E saudação aos servidores municipais. É uma pergunta que eu recebo sempre. O município diz que, não, que o direito adquirido vai ser respeitado. Nós tivemos no mês de novembro, eu diria de 30 a 50 pessoas com o adicional de insalubridade suprimido. Eu conversei com o secretário de administração, que teve 30 de início que o pessoal estava em desvio de função. Então, essa questão do desvio de função, se o pessoal tinha insalubridade e saiu da função, tudo bem. Só que com relação a essas, que foi a nova lote de corte, o pessoal tinha decisão judicial. Tem um que a servidora ela teve a inclusão em folha agora em 2016, teve 4 anos um processo judicial, quando inclui em folha o município suprimiu. Essas vantagens ganhas na justiça, o município vai manter essa questão de suprimir, vai permanecer essas discussões na justiça? Como é que funciona? Eu até provoco os vereadores a observar, nos ajudar a fiscalizar, a atuar nessa questão, porque se reclama tanto de reclamatórias trabalhistas, mas inclui por decisão judicial e daqui a pouco por um ato. Assim como aconteceu em 2005, que o prefeito Felice cortou as horas extras de uma forma contrária como estava sendo feito antes, no atual governo está acontecendo isso. E aí eu queria saber dessa questão, se essas adicionais de salubridade vai ser cortado. Outra questão, quando foram fazer o plano de carreira do magistério, alteraram a base de cálculo dos triênios do adicional tempo e serviço. Nós alegamos que aquilo ali era ilegal, tinha uma comissão constituída exatamente para fazer o plano de carreira em dezembro e janeiro de 2011. Quando nós começamos a apresentar essas impontualidades, essas questões, cessou aquela comissão, encerraram aquela comissão e em meados de 2012 fizeram como eles entenderam que ele queria. Hoje nós temos súmula do TRT dizendo que não poderia alterar a base de cálculo do ATS e dos triênios. O município está alterando a base de cálculo dos triênios do adicional tempo serviço nesse novo regimento. Nós temos servidores que ganharam na justiça, porque o adicional tempo serviço fala ATS, o adicional tempo serviço em 15, 25 anos, ele é incluído sobre o salário básico e oscilações salariais. Na novo estatuto que prevê não cortar direito adquirido, ele está dizendo que é só sobre o salário básico. Eu não sei se essa parte aí passou do município, essa questão aí, ou o discurso está diferente. Outra questão, essa lei 3916, que é revogada nas partes finais, e aí observei que me olharam na hora que estavam lendo as revogações justamente essa 3216, ela revoga uma lei que garante aos servidores e estatutários receber o último salário. O estatuto hoje não fala em aposentadoria porque ele está vinculado a um regime de previdência. Então, se revogar essa lei e não passar o regime próprio de previdência, continua esse projeto, como é que fica? O servidor vai ficar com o teto do INSS? Com as médias do INSS? Nem o teto do INSS, porque eu particularmente não conheço ninguém que ganha o teto do INSS. Quando vai para lá, ele vai cair o fator previdenciário, alguma coisa vão tirar de ti. Entendeu? Então, essa aqui é um direito adquirido dos servidores. A última remuneração. Pode dizer que os seletistas não têm esse direito, porque eles não eram estatutários, mas os servidores estatutários têm direito à última remuneração. E se fizer a transposição, todos vão ter. Porque não tem como tratar, como é o discurso inicial do município, é acabar a desigualdade. Eu não vejo como acabar a desigualdade, como diz a questão da alteração salarial. Os seletistas entraram antes do estatutário. Então tem duas, das duas uma. Qual é a forma de acabar com a desigualdade salarial? Ou reduz o seletista para baixo, para igualar todo mundo por baixo, e não pode por causa da vedação da Constituição Federal da irredutibilidade salarial, ou então vai dar aumento do estatutário. E aí, para dar aumento do salário para o estatutário, para alcançar os seletistas, eu não sei, eu posso estar fora da casinha de toda hora estar batendo, que a lei de responsabilidade fiscal está atingindo 60% da folha e não permite qualquer aumento. Então, essa desigualdade salarial, eu não entendi, eu gostaria de esclarecer. Então, são três, já tenho três. Das decisões judiciais, se vai ser incorporado, essa questão do direito adquirido do último salário, e como é que vai acabar essa desigualdade salarial? Vai cortar o salário seletista ou vai aumentar o estatutário? Vai afrontar a Constituição Federal ou a lei de responsabilidade fiscal? Essa é a questão que eu gostaria de saber. Outra questão, eu não sei, e eu sou assim, para eu ter, para manifestar alguma coisa, eu preciso ter o pleno conhecimento da questão. O senhor, questiono os senhores vereadores, os senhores representantes do município, vocês fariam um cálculo do impacto financeiro, igual o do PAS lá, que eu estava dizendo que tem que ter o cálculo do impacto financeiro. Aí disseram que não precisava e agora entraram com o projeto retirado do projeto, porque tinha que ter aquela questão. Ia dar punição para os vereadores. Eu estou alertando para vocês, nós já mandamos um ofício para o Tribunal de Contas do Estado para exigir que todo aumento de despesa tenha o cálculo do impacto. Vocês fariam um cálculo do impacto, vocês, se fossem contadores, que eu acho que não tem nenhum entre nós, sem ver o projeto? No cálculo do impacto financeiro, mas é que o síndico diz assim, ó, parecer final. Parecer favorável com ressalvas. O cálculo não repercute no aumento da dívida consolidada, líquida. A despesa de pessoal já ultrapassou o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Se dissesse que aumento, a Lei de Responsabilidade Fiscal não ia fazer o que eu estou abatendo. O cálculo do impacto foi realizado com a informação de que a despesa de pessoal não apresentaria aumento. Ponto final. Olha o que diz aqui. Isso aqui é primário. Não obtivemos acesso ao projeto. Como se faz? Se apresenta um cálculo, que é um documento essencial, sem ter acesso ao projeto. Então, esse cálculo não existe. Não pode um contador dizer que não vai ter aumento ou que vai ter e dizer que não teve acesso ao cálculo. Eu não sei se vocês concordam com essa questão. É uma das questões que eu gostaria de esclarecer. Como é que pode se apresentar um cálculo do impacto sem ter sendo do cálculo? No outro projeto foi um pouquinho melhor. No outro projeto, assim, tive acesso parcial ao projeto. Então dá para dar uma espiadinha assim lá na janela. Eu não entendo essa questão assim. E aí depois diz qual é a nossa preocupação? Faz a transposição, assim como foi feito dos contadores, e aí nós tivemos, dizendo assim, está no limite prudencial extrapolado, nós tivemos vereadores dizendo assim, se der vai dar para o prefeito. Não é para o prefeito, nós temos servidores que estavam ganhando R$12.000, baixou para R$2.000, entendeu? Eu acho que o aumento foi exagerado, mas coloca no lugar dessa pessoa que sobe o padrão e depois, por que que foi esses valores, quem é que devolve? A mulher não vai conseguir devolver, o servidor não vai conseguir devolver. É documento essencial, a transposição, e parece que estão brincando. Esse cálculo não existe. Entendeu? Então, o meu questionamento é nesse sentido. Nós temos aqui um ofício dos servidores da Câmara, que assessoram os servidores, até eu não sei. Não tive tempo para fazer essa questão de analisar projeto por projeto dessa casa desse ano, para nós saber uma média de tramitação. Nós estamos fazendo aqui pedindo, então, o município levou 10 meses para fazer o estudo desse projeto. Está passando para vocês para aprovarem quarta até outra semana ou 10 dias. Entendeu? A responsabilidade é de vocês. Vocês são os legisladores, vocês têm que legislar, vocês fiscalizam. É muito documento, são dois projetos que são interligados. Eu entendo que se não passar o projeto do regime próprio de previdência, esse aqui, se o município passar, é suicídio. Entendeu? Porque ele vai ter que pagar o último salário, ele vai ter que assumir esse ônus. Isso aqui é direito adquirido do servidor, não tem como alterar o salário dos servidores. Entendeu? E o cálculo da atuarial são 132 milhões, não é um... Se nós considerarmos 132 milhões, é um dinheiro perto, lá em Alegrete é 350 milhões, só que o orçamento do município são 220 milhões. Entendeu? Então, essas são as nossas questões. E aí, voltando, esse documento dos funcionários da Câmara, eles alegaram aqui, ó. O plano de carreira dos contadores envolvia a vida funcional de 10 servidores. Levou um mês para análise. Esse aqui levou por um mês. Em um ano, o Tribunal de Contas apontou. E quando foi para o município, e eu tenho o documento, o prefeito, que era vereador, disse, ó, vamos acatar o que o Tribunal de Contas disser. Puxa, mas tu era fiscal. Tu podia dizer assim, olha, eu entendo que é legal. Vai ser nesse sentido. Entendeu?
Agradeço a sua participação, doutor. Agora vamos passar a palavra. Não tem nenhum representante da FMU, da PEMO, que queira se manifestar. Então, eu passo a palavra para o relator José Clemente pelo tempo de 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente da comissão, vereador Carlos Delgado, Excelentíssima senhora e senhores vereadores, procuradores, secretários do governo, servidores do município, servidores do Poder Legislativo, que aqui também estão. Quero, primeiramente, colhendo as informações de todos os momentos em que foram transmitidas a nós, dizer de que os projetos, eu fui incumbido de relatar o projeto número 11, projeto de lei complementar número 11 de 2017, que é o que institui o regime jurídico, esse que estamos hoje na audiência. Desde o momento que foi ingressado na casa, eu busquei, como sempre faço, colher informações aqui dentro do Poder Legislativo de algumas questões. Procurei o Poder Executivo na pessoa dos procuradores, dos secretários. Isto é próprio meu e não é deste mandato. E também pessoas que entendo que tenham conhecimento suficiente para aquilo que eu não tenha na minha bagagem, no meu conhecimento, pudessem também contribuir comigo. Este documento me acompanha desde aquele dia, pelo final de semana, e quero dizer para o senhor, doutor Raul, de que realmente acredito que o senhor, pelo tempo que está à frente lá, defendendo as causas no CIMUR, conhece uma boa parcela de cada um, vereador, vereadora, que por aqui passa ao longo desse tempo, e a gente também aprende a conhecer algumas pessoas que trabalham na linha de frente das associações, das direções sindicais, e inclusive o perfil de cada uma, como a comunidade passa a conhecer os vereadores, inclusive os interesses também de cada um. Isto é próprio do sistema, porque o sistema ele funciona assim. Cada um de nós enxerga da maneira, muitas vezes, de que convém. Eu sou funcionário público do Estado e sou presidente de uma entidade de classe também. E muito tenho feito enfrentamento, não é de hoje, com vários governos, em relação a direitos. E aqui, já por inúmeras vezes, votei alterações e pedidos tanto do Poder Executivo através de lei, quanto algumas questões que afetavam diretamente funcionários, e quero lembrar de quando fui relator na outra legislatura do Estatuto da mudança do plano de carreira dos professores, onde nós fizemos 21 emendas naquele projeto e no final parece que ficou uma proposta razoável onde as partes entenderam que assim deveria ocorrer. Neste aqui, durante o final de semana, um trabalho que com a minha assessoria estivemos trabalhando, nós temos nesse momento, doutor João, 19 emendas elaboradas por mim, embasado em algumas pessoas, funcionários também que me procuraram, aqueles que eu tenho grupo no WhatsApp, eu postei, de que tivesse interesse em me procurar, me apresentar, dialogar, enfim, o que era viável fazer. Eu tenho já elaborado aqui 19 emendas nesse documento, emendas de indicação, porque nós soubemos que o projeto, se nós enviar emenda pura e simples, vai criar o vício. Então eu vou aproveitar hoje, nesta audiência pública, e encaminhar esse documento, procurador e secretários. Aqui contém 19 emendas, eu vou ilustrar algumas aqui, e que entendo que deve ser observada ali pelo Poder Executivo antes de eu fazer o relatório que me cabe como relator do projeto. Eu vou citar lá no artigo 12, doutor, um exemplo lá, que no parágrafo único não continha, por exemplo, a questão das nomeações dos concursos. No parágrafo único, ela é uma emenda aditiva que nós acrescentamos que nem contratará emergencialmente. Ou seja, quando existir concurso, né, tem que chamar as pessoas que estão concursadas e aprovadas e não pode fazer contratação emergencial. Isto está aqui nas emendas. Vou lá no artigo 21 também, onde no parágrafo 8º, nós acrescentamos lá que o servidor que pedir exoneração durante o estágio probatório, ou ainda, porque aí, se ele pedir exoneração, né, ele não for aprovado no estágio, ele será exonerado de ofício ou reconduzido ao cargo anterior ocupado, se era estável observado os dispositivos permanentes. Então, nós acrescentamos ali que ele também, se pedir exoneração durante o estágio, ele garante aquela condição anterior. Lá no 33 também tem uma questão de reintegração no parágrafo 1º, que fala, o acréscimo nosso é que em cargo de vencimento e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional, se extinto ou declarado desnecessário o cargo anteriormente ocupado. Lá no 33 isso. Nós entendemos ali que reintegrado ao cargo não deve sofrer nenhum prejuízo de remuneração e vantagens adquirida ou advindas de cargo de qualquer dificuldade ou embaraço que impeça a reintegração na atividade. Nós temos essa questão do 111, vou ler aqui, a questão dos 15, 25% que o senhor falava nesta ilustração. Vamos lá no 111, artigo 111. Ali no 111, ó, servidor que tem os 15, 25, nós incluímos ali de que será somente para novos cargos que vierem a ingressar na administração, novos funcionários. Isto é a emenda, e agora o vereador Rafael Alves me falava aqui que está calculado sobre o vencimento básico. E o vereador deve fazer a manifestação em cima disso. Nós acrescentamos nele que só se aplica a novos servidores. Aos servidores existentes não se aplica isto que está aqui. Nós colocamos isto, que é o que nós temos aqui, nesse que está aqui. Nós colocamos que não se aplica. Deixa eu achar o... Nós temos ainda emendas em relação às faltas no artigo 56, no parágrafo único. Temos emendas aditiva com faltas justificadas. Também emendas aditivas lá no 97, onde foi excluídas as comissões quando se teria gratificações no inciso 1º. A participação em órgãos de deliberação coletiva, e nós acrescentamos as comissões, porque existem funcionários que fazem parte de comissões e têm funções gratificadas nessas comissões. Também no mesmo artigo, no item 3, que é ministrar curso de formação, porque não estava só aperfeiçoamento, aí é no 111. Em cima do que já está adquirido, nós colocamos o adicional de 15%, cessarão uma vez concedidos de 25%, como estava. As regras contidas no caput do artigo 111 aplicar-se-ão apenas aos novos servidores que ingressaram no serviço público a partir da vigência da lei. Depois também temos emenda lá no 127, que é o pagamento de 1/3 das férias que não estava lá. Tem emenda modificativa no 134, em razão das licenças de assiduidade, que nós fizemos uma emenda sugerindo também de que a licença por assiduidade pode ser concedida de forma fracionada, quando completar, sendo que 2 meses a cada período de 36 meses. E eu vou ficando por aqui, então, pelo tempo, mas nós temos 19, nesse momento, emendas de indicação. Então, eu vou fazer juntada, já peço o expediente, presidente, só para concluir, que esse documento eu vou entregar para o expediente, que já junte, para que fique à disposição, inclusive, da administração e, obviamente, de forma pública, para que se tenha acesso a ele das informações que aqui estão contidas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador relator José Clemente. Agora, então, dando continuidade, temos alguns vereadores inscritos. pelo período de 3 minutos, o vereador Eric Lins a fazer os seus questionamentos.
Bom dia, presidente, vereador Carlos Delgado, todos os colegas, representantes do Executivo, servidores que nos acompanham. Tentarei ser breve, que o período é muito curto. Eu fui servidor público a minha vida inteira. Eu fui servidor do município do Rio de Janeiro na saúde, no estado do Rio de Janeiro na saúde, fui servidor do Tribunal de Justiça, fui servidor do Ministério Público do Rio de Janeiro e hoje eu sou procurador de Estado. Eu sei o que é ser servidor público. Eu passei os mesmos perrengues que vocês durante toda a minha vida, porque eu nunca fui servidor privado, sempre fui servidor público. Hoje eu sou vereador. Como vereador, eu vim para tentar ajudar. Eu falei isso para o Executivo, falei isso publicamente e repito agora. Eu entrei com mandado de segurança buscando o respeito ao devido processo legislativo. E eu explico por quê. Porque nós estamos apresentando emendas. Eu, por exemplo, eu tenho 9 emendas para apresentar só até o artigo 47. São 4 supressivas, 4 aditivas e 1 modificativa. Só até o 47 são 303 artigos e só do estatuto. Mas o nosso regimento interno, no seu artigo 189, garante que os vereadores terão 30 dias para apresentar emendas. O artigo 80, parágrafo 3º da Lei Orgânica, garante que a sociedade civil terá 15 dias para apresentar emendas. E é por isso que eu estou buscando, simplesmente, que a gente tenha tempo para discutir. Isso é honesto, isso é digno, e eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer quando a gente está mexendo para o resto da vida das pessoas. Uma grande preocupação que eu tenho é que, uma vez que o município está acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, acontecem algumas vedações. Uma delas é a alteração da estrutura de carreira, se houver aumento de gastos. Vide que até mesmo os relatórios apresentados pela contadora falam em aumento de dívida consolidada, que não interferem absolutamente nada na questão aqui envolvida. Ela nem falou do aumento de gastos. E mesmo assim não teve acesso aos respectivos projetos de lei. É sobre isso que eu estou falando. Desde pequeno eu aprendi que apressado come cru. E eu não gostaria que nenhum de nós comesse cru. Por fim, eu vou apelar de apenas 2 emendas que existem até o artigo 47. O artigo 29 fala que as promoções serão realizadas bienalmente, sempre no primeiro semestre dos anos ímpares, a partir de contar de 1985. É uma emenda aditiva que falaria, tratando-se então de direito subjetivo do servidor, porque se não for feito pela administração, o servidor pode buscar isso judicialmente. E no seu artigo 36, é vedado ao funcionário, sob penas previstas em regulamento, pedir por qualquer forma sua promoção. E a gente acrescenta mais alguma coisa. É vedado ao funcionário, sob penas previstas em regulamento, pedir administrativamente, porque judicialmente sempre se pode, e isso não dá para tirar de vocês. Eu só estou pedindo que a gente tenha tempo para discutir o projeto devagarzinho e com cuidado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Eric. Dando sequência, então, palavra com o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, eu tenho uma grande preocupação que é com o tempo. Essa é a minha preocupação. Ao momento que a gente recebeu uma convocação, um convite do senhor prefeito para nós participarmos no Salão Nobre, onde eu, como vereador do PMDB, me fiz presente e lá foi apresentado o projeto. Foi apresentado para nós este projeto aqui. Não houve comprometimento e nem pedido de comprometimento do Executivo com nenhum dos senhores vereadores, ao qual esse vereador que vos fala também não se comprometeu com o projeto ou com o que fosse que tivesse acontecido naquele local. Foi uma apresentação do projeto, ao qual, naquele momento, eu já me senti incomodado pelo tempo. O prazo, muito pouco prazo, muito pouco tempo para nós manusear, para nós ler, para nós receber a proposta de quem da vida do cidadão que está aqui. Não vou fazer de forma alguma uma demagogia nesta casa e com nossos companheiros, os companheiros vereadores. Isso não é do meu perfil, já fui 8 anos vereador nessa casa e não será agora que Cabrito vai virar demagogo. Não. Mas uma coisa eu peço aos senhores, de uma forma ou de outra, para que nós, ao momento que nós recebermos mais propostas, que os nossos funcionários, a todo momento, chegam a nós. A gente tem muito amigo na prefeitura, muito amigo em todos os setores do poder público, e eles estão apavorados e estão desesperados e não sabem para que lado correr. E eles vêm até a gente, trazendo preocupações, ao qual eles querem emenda daqui e dali. Tem coisas que não se pode fazer, é claro, mas tem coisas que se pode fazer. E o meu único ponto, que eu não... Olha, podemos votar até esse projeto assim como ele está, no outro momento. Eu acho que nós precisamos de um tempo maior, um pouquinho só, mas nós precisamos desse tempo. Muito obrigado.
Agradeço a sua participação, vereador Cabrito. Então agora nós vamos dar oportunidade para o pessoal que está na plateia se manifestar e fazer seus questionamentos ou seus encaminhamentos da emenda também. E aí, após essas 4 manifestações, nós passamos a palavra para o executivo responder os questionamentos. E aí vocês podem ir se inscrevendo também novamente para nós mantermos a ordem e o bom andamento. Então, o senhor Arnaldo Couto ocupa um cargo na Câmara por 3 minutos.
No sentido de colaboração, o vereador Eric já se manifestou a respeito da pressa excessiva que nós temos em aprovar os documentos vindos do Executivo. No caso, projeto de lei complementar 1112. E qualquer um outro que vier a essa casa, que fizer, em que fizer parte o funcionalismo público, esse deve ser exaurido antes de ser aprovado. E assim, esta casa tem um corpo, não digo um corpo docente, mas um corpo de funcionários altamente gabaritados para auxiliar tanto o vereador como outros para emitir um juízo de valor, que no caso são alterações que se apresentam agora. É só. Eu espero que cada um dos nobres vereadores tenha em vista que, como disse, a pressa, e como diz no jargão também, do direito não se faz nada nas coxas, porque é prejudicial. Não é termo pejorativo. Está bem explicado na lei. Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado, senhor Arnaldo. Só peço que quem fizer uso da palavra se identifique antes de fazer o questionamento. Então, o senhor Francisco Arroio, pode ser? Araújo.
Boa noite. Meu nome é Francisco Araújo. Sou funcionário público municipal há 15 anos e a minha pergunta é com relação a salário. O artigo 43 da Lei Orgânica diz que o funcionário público municipal do Poder Executivo não deve receber salário inferior a funcionário do Poder Legislativo. A minha pergunta é: como vai ser feita essa equiparação salarial? Como o doutor Raul já falou, o vereador Eric Lins também, esse estudo, esse impacto não foi feito. Essa equiparação não existe. Existe diferenças salariais. Quando serão pagas? Como serão pagas? Onde está o estudo destas diferenças? Obrigado.
Então agora passamos a palavra para o seu Áureo Nunes, Associação dos Guardas Municipais.
Boa noite a todos. Sou guarda municipal de Uruguaiana. Estou hoje aqui representando a Associação Nacional dos Guardas. E eu escutei com bastante atenção o que foi explanado até o momento. Inclusive, não só hoje, mas em inúmeras ocasiões, eu tenho escutado a referência a que essa transposição não implica numa quebra de contrato ou na demissão do funcionário. Só que até hoje, todas as pessoas que me deram essa resposta não embasaram juridicamente o fato. Só me dizem, não é uma demissão, não é uma exoneração, é apenas uma transposição. Mas aonde está a jurisprudência que embasa? Procurando entender isso, eu encontrei outros detalhes que acabaram me deixando mais preocupado. No caso, nós temos a súmula 382 do TST, que diz que a transferência do regime jurídico de seletista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho. Bom, nós temos aqui uma jurisprudência, a súmula 382 do TST. Ela é bem enfática com relação a isso. Partindo desse princípio, então, se há um fim de contrato, nós também temos uma outra implicação jurídica. Fim de contrato em que regime jurídico? Seletista. Então, o que fica garantido? O que diz na CLT. E nós temos no artigo 477 que é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para a cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma indenização. Então, é isso que eu não entendo. Eu encontrei uma jurisprudência que defende que essa transposição ocorre mediante o final de um contrato e o princípio de outro. Essa é a minha primeira consideração na noite.
Agora passamos a palavra para o senhor Emerson Ávila. E quem quiser se inscrever, a gente pede... Só levanta a mão aí que a funcionária vai.
Boa noite, meu nome é Emerson Ávila. Eu sou funcionário do município. E o questionamento que eu tinha a fazer, na verdade, é um pedido aos vereadores. Já foi mencionado isso, e eu acredito que para que os servidores, assim como eu, nós tenhamos, digamos, a melhor aceitação das mudanças, porque implicam na vida, não só na minha, mas de várias outras pessoas, que nós também tenhamos esse tempo hábil para que nós possamos compreender as mudanças. No início... o executivo, os representantes do executivo, eles passaram diretamente a questão da transição. Mas não é somente a transição que nos preocupa, porque existem diversas alterações aqui dentro. Isso aqui, na verdade, é o Estatuto do Servidor. Existem diversas alterações aqui. E são justamente essas diversas alterações, inclusive até os vereadores já estão propondo emendas a essas alterações, são justamente também essas alterações que nos preocupam. Porque nós precisamos tomar, conhecer melhor essas alterações, realmente, por estudar, nós sermos convencidos de que realmente isso não tira direito algum dos funcionários. Bom, nós já temos algumas alterações ali que são preocupantes, de certa forma. Eu diria para o pessoal que ainda está no probatório, por exemplo, de 3 em 3 meses, trimestralmente será avaliado, isso já causa uma certa preocupação para os que estarão entrando. A cada 3 meses, uma avaliação. Qual é a preocupação? É que justamente nas relações dentro de cada setor, se essa avaliação não será constrangedora ao que está ainda no estágio probatório. Por questões de, a cada 3 meses, uma avaliação oferecer um certo risco.
Obrigado. Então, agora, vamos passar a palavra... para os representantes do Poder Executivo, pelo tempo até de 5 minutos, para fazer os esclarecimentos. Até 10, então. Também? Tá. Não, mas eu vou fazer no próximo bloco.
É, bom, da minha parte, como eu já havia citado, e ficou para que eu fizesse essas colocações, nós iremos aceitar e acatar todas as emendas, inclusive se vier do sindicato, se vier do relator, ou até como nós recebemos agora à tarde dos servidores da Secretaria da Fazenda, nós iremos acatar todas as emendas, desde que elas sejam legais e também não afetem a questão do aumento de despesa, como eu já falei anteriormente. As outras questões, ponto a ponto, vou passar para o Dr. Ricardo e para o Dr. Edson.
Só então, iniciando a responder alguns questionamentos do Dr. Raul, o arsenal de salubridade que a Secretaria de Administração está revendo, né, e eu já manifestei publicamente várias oportunidades, permitindo que os servidores, que assim se sentirem prejudicados, apresentem um pedido de reconsideração, que a nossa equipe da Medicina do Trabalho está indo em loco, refazendo os laudos e reanalisando qualquer decisão que o servidor se sinta prejudicado. Eu me manifesto mais uma vez aqui hoje, na presença dos senhores. É um trabalho, uma orientação recebida até pelo próprio Tribunal de Contas, nas visitas que fizeram este ano em Uruguaiana, de que a salubridade deve ser constantemente revisada. Nós estamos fazendo esse trabalho com o intuito de evitar algum servidor que não esteja mais sobre essa condição insalubre, de estar percebendo essa vantagem. Sobre as bases de cálculo, acho que o vereador Clemente já tinha percebido essa possibilidade de alteração na emenda que o senhor colocou, a questão da base de cálculo, né, dos 15% ao 25%. A questão da lei 3.216, né, o executivo tem um entendimento um pouco cauteloso no sentido de que não há aposentadoria sem contribuição. Inclusive, essa regra decorre da Constituição Federal, que o sistema previdenciário deve ser contributivo. Então, essa revogação dessa lei corrige essa falha que a nossa legislação hoje municipal prevê, que num espaço curto de tempo vai trazer mais prejuízo aos cofres públicos. Hoje nós já temos aproximadamente 112 servidores aposentados e pensionistas do município, e alguns deles já recebem acima do teto do INSS, e o município faz a complementação sem que o servidor tenha contribuído sobre esse valor que excede o teto do INSS. Então, nada mais era que uma justiça na parte de equilibrar as contribuições de cada um de vocês. A questão da desigualdade salarial, obviamente que os servidores que hoje adquiriram alguns direitos, algumas vantagens, com base nas regras da CLT, inclusive com base em decisão judicial, serão respeitadas, e essa desigualdade salarial ela não vai ser motivo nem fundamento para alteração de vencimento dos salários. Ela apenas hoje é uma constatação de que o município deve se adequar para evitar que isso volte a acontecer. A questão do impacto financeiro, o projeto de lei 11, lei complementar número 11 de 2017, ele não aumenta um centavo de despesa para o executivo. Ele mantém todas as vantagens, todas as gratificações que a Lei 17/17 já previa. Tá? Então, ele por si só não traz nenhum aumento de despesa com o pessoal. Obviamente que agora as emendas que serão apresentadas virão acompanhadas de novo impacto financeiro, as quais somente poderão ser acatadas por nós executivos se não houver impacto. E só finalizando a questão da transposição dos contadores, só para deixar claro que naquela oportunidade houve uma majoração de remuneração com aquela legislação. Então, por essa razão que houve o apontamento do Tribunal de Contas. Exatamente o contrário do que se está vendo agora, que não está havendo nenhuma majoração de vencimentos, de vantagens ou gratificações. Com relação às emendas que o vereador Clemente mencionou, nós iremos já, a partir de hoje mesmo à noite, começar a analisá-las, vereador, para que elas possam, inclusive com os demais servidores, eu acho que vai constar em ata, presidente Carlos, qualquer emenda que seja trabalhada aqui hoje, que conste já em ata a minha sugestão, para que a gente já possa sair daqui com ela mais ou menos formulada, e amanhã de manhã já porte na casa para fins de publicidade e para fins de que dê tempo de análise pelo relator, né, em seu parecer. E o vereador Egg também comentou que tem emendas a fazer nesse mesmo rito.
Bom, continuando as respostas, também o vereador Eric, nosso colega advogado, gostaria de esclarecer a questão do artigo 80 da Lei Orgânica, que foi objeto, inclusive, do seu mandado de segurança impetrado hoje. A disposição prevista no parágrafo 3º faz referência expressa aos casos previstos no parágrafo 2º, que são códigos. Não estaria dentro dessa previsão os estatutos, como o dos servidores, até porque esse prazo de 15 dias é para que a sociedade civil se manifeste, e no caso desse projeto de estatuto, ele diz respeito a uma parcela que são da sociedade, que são os servidores do município. Então, ao meu ver, essa questão resta superada. Quanto à manifestação do senhor Arnaldo, respeito ela, mas eu tenho para lhe dizer que esse projeto não foi feito nas coxas. Tá? Ele foi feito por uma equipe técnica, tá? Tanto que ele está aqui para apreciação de todos e estamos aceitando sugestões de emendas. Obviamente, as emendas, por ser um projeto de iniciativa exclusiva do Executivo, terão que ser analisadas e partirão do Executivo. Mas o nosso intuito não é em nenhum momento prejudicar direitos de servidores. Quanto ao questionamento do senhor Francisco Araújo, referente ao artigo 43 da Lei Orgânica. O artigo 43 fala que o vencimento dos servidores do Legislativo não poderá ser superior aos do Executivo, e não o contrário. Basta uma leitura do referido artigo. Oi?
Eu peço que o plenário não se manifeste. Vai ter a oportunidade de se manifestar quando fizer.
Os salários são regidos pelas leis que criam os cargos. Quanto à questão trazida pelo nosso guarda Áureo, a questão da extinção do vínculo seletista, digo que sim, a transposição extingue o vínculo seletista e migra os servidores para o vínculo estatutário. Contudo, não se enquadra na hipótese de demissão sem justa causa, que faria jus à multa do FGTS. Então, os servidores não terão esse direito a perceber uma multa, até porque continuarão no serviço público municipal. Inclusive, os servidores seletistas transpostos poderão, após o período de 3 anos, fazer o levantamento do seu FGTS, ou então ingressar na justiça, no caso, para obter esse valor que estiver depositado nas suas contas vinculadas até hoje ou até a data da aprovação da lei, se assim ocorrer. Isso. A questão trazida pelo servidor Emerson Ávila. Quanto às alterações e emendas, como eu disse, estamos abertos, mas essa proposição terá que, por fim, partir do Executivo. E quanto à questão da avaliação dos servidores em estágio probatório. Bom, isso é uma previsão constitucional. O que está ali é uma previsão constitucional e essa avaliação tem que ser feita. E não há nenhum constrangimento em um servidor em estágio probatório ser avaliado. São essas minhas considerações, né?
Obrigado, doutor Edson. Então, agora passamos a palavra, mais uma rodada de inscrições. Luiz Alberto Borges, do Canto, Simur.
Boa noite a todos e a todas. A minha pergunta é a seguinte. E a realidade, nesse caso, esse projeto de lei complementar número 11 de 2017, bem distante uma da outra. Porque já existe um código dos funcionários públicos municipais, um estatuto. E ele reza, num artigo seu, como esse também está rezando, que os funcionários teriam direito a promoções. Mas desde 2003 não acontece. Todos os gestores, estou falando todos, não estou falando do atual, mas também o atual está inserido nesse contexto, não fez as promoções e nem comissões sequer nomeou. Também reza nesse projeto de lei complementar que os funcionários terão direito anualmente à revisão salarial. E eu pergunto, foi feito? Então essa lei é inócua. Ela não serve para nada, nem essa nem a outra, porque o gestor cumpre se quiser. Fica na vontade dele. E aí o funcionário vai alegar para quem? Vai recorrer para a justiça. E a gente sabe o porquê dessa transposição e dessa coisa aí. Porque o funcionário fica à mercê da justiça comum, do TJ, né? Aonde nem sempre tem sucesso, e quando tem, leva 20 ou 30 anos para receber. Nós temos prova de colegas aí e de outros que já morreram, que não conseguiram receber. Né? E isso é porque serve, porque é uma lei municipal e o prefeito cumpre se quiser. Não adianta emenda disso, emenda daquilo, porque ele não vai fazer. Está aí, está um exemplo vivo. As promoções foram feitas? Não foram. Por que não foram feitas? Porque não quis. Nós fizemos proposta, está, né? Aí o doutor Raul de testemunha, tentar acordo. Não conseguimos. E o que adianta fazer tudo isso aqui? Eu quero que vocês me respondam. O que resolve para funcionalismo, para a prática, da vida prática? A teoria fica para trás. O que adianta fazer toda essas audiências públicas se não vai resolver porque o prefeito cumpre se quiser? E que me diga o contrário disso. Obrigado.
Passo a palavra para Márcia Adriana, professora.
Meu boa noite a todos. Eu, embora já tenha escutado a minha resposta, eu gostaria de novamente falar um pouquinho. Há 20 anos eu entrei no serviço público pela porta frente, concursada, sétimo lugar, tirei nas provas de concursos e títulos, e lá em casa está o meu contrato seletista de 20 anos. Rasgo? Essa foi uma pergunta que eu lancei na internet. Porque, depois de 20 anos de serviço, simplesmente nos transpõe, sem nos perguntar, sem nos dar o direito de saber mais, estudar mais, nos informarmos mais da nossa vida. Então, aqui, eu não gostei da resposta que eu vi e tenho certeza que, assim como os colegas, nós vamos lutar por um tempo maior, sim, porque nós também não temos só deveres, nós também temos direitos. E é isso que eu gostaria de dizer. Depois de 20 anos de serviço, eu estou me sentindo lesada. Lesada num tempo que eu não tive para pensar que agora, daqui a 3, 4 anos, eu já vou entrar em aposentadoria. E aí? E a minha vida depois? E a saúde? E o dinheiro para os remédios? Depois de trabalhar toda uma vida, assim como os colegas que aqui estão. Aí nós vamos perder tudo que nós conquistamos? Já ouvi dizer que não vamos perder. Mas também eu quero saber mais sobre esse plano. Eu acho que é um direito nosso. Obrigado.
Senhor Paulo Wolters.
Boa noite, eu sou o Paulo, sou funcionário público há 34 anos. Eu gostaria de um esclarecimento maior por parte do secretário a questão do pessoal que já está quase se aposentando. Né? A questão do se faltam 5 anos, como é que vai acontecer essa migração, se vai ser optativo, e esses detalhes aí. Era essa a dúvida.
Senhor Paulo, esse seu questionamento se refere ao projeto PLC 12, será na audiência de amanhã. Hoje nós estamos tratando só deste tema. Senhor Joel Augusto.
Boa noite a todos. Eu gostaria de perguntar quanto às ações judiciais na seara trabalhista. Nessa migração A gente sabe que toda decisão judicial já transitada em julgado, ela é lei, né? Vira lei, correto? Como é que vai ser essa adaptação? Traz igual? É, vai mudar nominal, mas não é real os valores? É, só essa explicação que eu gostaria de obter. Obrigado.
Obrigado, seu Joel. Então, o seu Áureo Nunes.
Bem, apesar do que eu já tinha perguntado antes, eu volto a perguntar porque a pergunta não foi respondida. Eu peguei e falei da súmula 382, que fala da extinção do contrato de trabalho. Só que não fui respondido na questão da seguinte forma: qual a lei que embasa o reingresso do servidor em outro regime de trabalho? Aonde que está previsto essa proposta que está sendo apresentada? Ela regra um novo estatuto, mas em momento algum ela enquadra o servidor que vem do regime seletista para ingressar no estatutário. Então, como eu não encontrei esse amparo no estatuto, eu procurei uma legislação que garantisse e não encontrei nenhuma. Muito pelo contrário, eu achei outras que são bem pertinentes, inclusive uma que me deixou preocupado é com a relação da perda de direitos. Porque até o presente momento é defendido que o direito do trabalhador não vai ser ferido. Só que eu peço só uma conclusão, se for possível. Nós temos aqui também o parecer de uma procuradora federal, Flávia de Andrade, onde ela alega que o direito trabalhista incorporado em um regime, ele não pode ser transposto para o regime conseguinte. Eu tenho todo o parecer técnico dela, não está aqui nesse momento total e completamente, mas eu tenho a parte que ela dedica aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal pronunciou quanto à redução nominal, afirmando que com a conversão do regime seletista para o estatutário, operou-se a extinção do contrato de trabalho, não sendo impossível invocar a coisa julgada nem direito adquirido. Não é possível a coexistência de vantagens pertencentes a regimes jurídicos extintos. Então, isso me deixa preocupado, porque este parecer de uma procuradora federal leva à consideração de que os direitos trabalhistas acumulados no período seletista não serão considerados já no regime jurídico estatutário. Essa é a minha questão.
Obrigado. Senhor Francisco Araújo.
Da mesma forma que o Áureo, eu insisto na minha pergunta, doutor. O artigo 43 da Lei Orgânica do Município diz que o salário básico do servidor do Legislativo não pode ser superior ao salário básico do Executivo. Hoje, nós temos, se não me engano, diferença de valores nas mesmas categorias funcionais, certo? Ou seja, o Executivo está recebendo menos que o Legislativo, o que contraria o artigo 43 da Lei Orgânica. Então, esta é a minha pergunta. Quando vai ser feita essa equiparação salarial? Como será feita? E o estudo do impacto?
Obrigado. Então, passamos novamente a palavra para os representantes do Poder Executivo para esclarecer os questionamentos realizados.
Eu vou começar as perguntas. Vou começar pelas últimas perguntas do nosso colega Francisco. Eu já tive um tempo onde eu fui assessor jurídico aqui da Câmara de Vereadores e eu acompanhei algumas ações judiciais aí intentadas sobre esses pontos. E, inclusive, quando se criou o cargo de procurador jurídico legislativo aqui na Câmara, que não tinha até 2-3 anos atrás, houve um questionamento judicial, uma DIN, com relação à lei que criou o cargo aqui na Câmara, exatamente sobre esse argumento, que não poderia haver os vencimentos diferentes entre os poderes. foi julgado improcedente esse pedido. Tá, nós, e essa previsão está na lei orgânica do município, porque a nossa lei orgânica é de 90, ela também está um pouco defasada, e ela, eu sei que na atual legislatura já houve uma comissão que já começou a revisar a nossa lei orgânica também. E o vencimento básico de cada cargo, ele é criado por lei, né? Então, hoje, no estatuto, nós não estamos mexendo nos vencimentos básicos de cada cargo. Cada cargo tem o seu vencimento definido na lei que criou o cargo, né? Dos seletistas é a lei 3.900, né? Onde tem todos os vencimentos e as classes de cada cargo. Mas é realmente um assunto polêmico e já foi, já teve judicializado e até então não teve esse entendimento. Com relação ao questionamento do Auro, de novo, a súmula 382 ela é uma edição do Tribunal Superior do Trabalho que regula apenas as vínculos seletistas, né? O que ela quer dizer, eu entendo que o que ela quer dizer é que se extingue o vínculo seletista, não o vínculo jurídico do servidor com o município, que agora passa a ser o estatutário. Eu tenho esse entendimento. Essa lei que tu fala que tu não encontraste ainda, eu tenho para mim também que cada município vai ter a sua, e no nosso proposta de estatuto é o artigo 232 que nós fizemos antes, que ele ressalva que os empregos públicos ficam transformados em cargos públicos a partir da data de vigência da lei, e o parágrafo único faz a ressalva dos direitos trabalhistas. Até porque, antevendo o julgamento procedente daquela DIN contra a Lei 2188, que está no último recurso, né, a modulação dos efeitos para aquela decisão determina que sejam resguardados os direitos trabalhistas. Então, nós já estamos antevendo essa decisão e já estamos resguardando isso, no parágrafo único do artigo 232. Então, nós teremos essa tua preocupação na lei municipal, nesse projeto que está sendo discutido hoje. Eu acho que fica essa garantia de segurança nesse aspecto. Deixa eu ver as outras perguntas.
Ricardo, me permite uma parte?
Permito.
Áureo, essa...
Inclusive, doutor, até queria agradecer o nosso ótimo tom de conversa aqui.
Essa súmula que tu falou do TRT, ela refere a rescisão é para efeito da contagem da prescrição. Ela diz que tem a rescisão com a transposição e a partir dali tu tem os 2 anos para ajuizamento da ação. É mais é para esse caso. Ela não diz que é o corte do vínculo. Tu cessa o vínculo, emprego gratuito, mas tu mantém o vínculo com o município em razão da estabilidade que tem. Entendeu? Mas não quer dizer que podem botar para fora. É mais é para o marco do prazo para te ingressar com a ação trabalhista na justiça. Tu tem 2 anos a partir da rescisão. Aí eles estabeleceram que consideram rescisão a data da transposição. Perfeito. Não que tenha perda do vínculo com o município. Vai trocar do vínculo empregatício para o vínculo estatutário.
Perfeito. O questionamento do senhor Joel Augusto. Bom, esse parágrafo único que eu já mencionei aqui, do 232, ele garante expressamente os direitos ganhos na justiça, incorporados judicialmente. Está garantido aqui. E as ações que estão em andamento, né, obviamente que o município é obrigado a cumprir toda e qualquer decisão judicial sob pena de desobediência do gestor, do ente público, né? Então, as ações em andamento, quando julgadas e quando elas produzirem esses efeitos, serão, obviamente, atualizados os assentamentos de cada servidor e feitas as adequações dos seus vencimentos. Sem problema nenhum essa preocupação, mas é impertinente, mas é um assunto que, ao nosso ver, também está tranquilo, é bem pacificado.
Só uma parte. Inclusive, aquelas propostas até 2 anos da transposição.
Após a transposição, como o doutor Raul mencionou.
Exatamente.
A pergunta do nosso colega Paulo Wolters. Claro que amanhã nós vamos conversar bem mais sobre o regime próprio de previdência, mas uma das nossas intenções na criação do RPPS é que aquelas pessoas que estejam prestes a se aposentar ou já se aposentaram tenham a opção de ingressar no regime próprio. Não vai ser obrigatório, porque a pessoa já pode estar pretendendo encerrar a sua carreira e isso vai ser uma escolha pessoal de cada um e será dado um prazo para que as pessoas optem após a lei entrar em vigor. Mas amanhã nós conversaremos mais, a gente está à disposição também amanhã para tirar toda a dúvida nesse sentido. Mas vai ter uma opção para o servidor que já estiver aposentado no INSS ou que estiver por 5 anos a implementar as condições de se aposentar pelo regime geral. Tá? E, obviamente, que também complemento a pergunta da professora Márcia, né, que já está com 20 anos de aposentadoria, né, de repente, no teu caso, tu vais ver qual que vai ser melhor para ti como servidora de ingressar no regime próprio ou manter no regime geral, se tu tiver já com menos de 5 anos para se aposentar, considerando todo o tempo de serviço. E também é uma outra dúvida que amanhã nós vamos tirar, deixar claro, mas toda e qualquer contribuição feita ao INSS, ela será averbada efetivamente no regime próprio, ela deve ser averbada, e quando a pessoa se aposenta, o INSS faz a chamada compensação previdenciária dos valores entre os regimes. Então, não se perde também nenhuma contribuição feita ao regime geral. E do seu Cuica, a questão das promoções é uma questão realmente polêmica, de vários anos já em aberto, né? Muitas delas estão judicializadas. Obviamente que nós iremos cumprir toda e qualquer decisão judicial que venha nesse sentido, mas se fez questão de manter as promoções, e é uma intenção do governo ao pontualmente tentar organizar a casa para que você possa voltar a garantir os direitos tanto da promoção como da revisão salarial nos prazos legais, né? Essa é a intenção da atual gestão. E com relação, só uma ressalva, assim, até como jurídico também, no sentido de que hoje nós já temos na Justiça Estadual o Juizado Especial da Fazenda Pública, que já vem julgando os processos num tempo bem menor, né? Porque realmente a Fazenda Pública é muito demandada na vara comum, né? E se criou o Juizado Especial, aquilo que o Goiânia não tinha ainda, agora já tem. Os processos já são eletrônicos, então a gente tem aquela ideia que demora, mas hoje em dia a justiça, nesse sentido, já está mais rápida também. Porque o servidor estatutário agora vai ter que direcionar as suas eventuais ações que discutem o estatuto, né, a vara comum, a justiça estadual. Acho que fez todas as observações.
Então, encaminhando os últimos questionamentos, aí, se alguém tiver mais algum, pode passar para a Érica, nós vamos encerrar os questionamentos. Dona Nelly da Sanguinete, das Camu.
Bom, boa noite a todos. E eu, como presidente das Camu, eu trago aqui alguns questionamentos dos colegas servidores do Poder Legislativo. Então, nós temos a questão da data base, que a lei da data base foi revogada. Então, como vai ficar a questão da data base e o índice para a revisão geral anual? Então, essa é uma dúvida que nós temos. A outra dúvida é quanto às promoções, que elas são bienais nesse novo estatuto. Só que elas vão ter um intervalo de 3 anos. Então, nas contas dos servidores do Poder Legislativo, vão poder ser feitas somente em 2021, se isso procede, quero saber. E o outro é quanto à licença para tratamento de pessoas da família. Atualmente, os servidores têm o direito de escalonado em até 12 meses, com remuneração integral por 6 meses. No novo estatuto, a remuneração só vai ser de 2 meses. Então, a gente quer saber, nós entendemos corretamente? E, por último, dizer assim, ó, que nós, do Legislativo, nós temos estudado o estatuto, tanto o estatuto como a lei do fundo, e nosso questionamento é só em relação ao tempo, porque são matérias complexas que precisam ser comparadas com o estatuto atual, com o novo. Então, nós também queremos registrar a questão do tempo muito curto para o estudo. Tá bom? Obrigada.
Obrigado, dona Nélida. O Emerson Ávila. E peço para a Érica ver se tem mais alguma inscrição para nós encerrar aqui. Depois tem o Áureo ainda.
O questionamento ainda segue mais ou menos a linha da questão da garantia de perda de direitos ou não perda de direitos. E eu vou, como a questão da insalubridade, ela foi retirada, sendo que já era um direito que havia sido adquirido, ganho, um direito ganho, e essa retirada da insalubridade já prejudicou os servidores, já que eles não receberam já nesse último pagamento, então já houve um prejuízo. A pergunta que eu tenho é, de que maneira os servidores irão receber novamente a insalubridade, sendo que já foi um direito ganho judicialmente, agora terão que solicitar administrativamente a insalubridade, e esse mês que já foi descontado, já não houve esse pagamento, se haverá ressarcimento por parte do executivo aos servidores que perderam e já tiveram prejuízos, porque R$300, R$400 a menos num salário baixíssimo é um prejuízo enorme no orçamento.
Emerson, então palavra para o Áureo e depois para o Luiz Fante.
Bem, ainda não consegui encontrar o embasamento jurídico para outra questão que eu tinha colocado, aonde a Procuradora Federal deixa muito claro que não é possível a coexistência de vantagens pertencentes a regimes jurídicos distintos. Com isso, ela está afirmando que o direito trabalhista adquirido pela CLT, ele não pode ser vigente pelo estatutário. É o entendimento que eu tenho. E isso é algo muito subjetivo, porque o direito administrativo, pelo que eu pude ver nas minhas pesquisas, ele depende muito da interpretação de quem o julga. Assim como os senhores têm uma interpretação, eu tenho outra. Só que, infelizmente, a pessoa que vai ter a palavra final pode ter a opinião dos senhores ou a minha. Em nenhum momento eu quero criar transtorno ao projeto. Eu só quero garantir a segurança dos direitos dos servidores. Até porque eu ainda não encontrei resposta para muitas coisas. Os senhores me confirmaram que, de acordo com a súmula, realmente existe a finalização de um contrato e a assinatura de um novo contrato em novo regime. No momento que a gente assina um contrato no regime estatutário, a norma geral que nos rege é o estatuto e todo o regramento que ele contém. E justamente com isso é que tem um problema principal que eu enxergo, que é o tempo de efetivo de exercício. Isso influencia na estabilidade, estágio probatório e principalmente nas promoções. Porque todo o tempo de serviço do servidor, ele é contado a partir da data de lavratura do contrato. Ou seja, no momento que eu rescindi meu contrato no sistema seletista e firmar um novo contrato no estágio, no regime jurídico estatutário, o que está valendo para fins de contrato jurídico é a afirmação do novo contrato, não o anterior.
Obrigado. Obrigado, Áureo. Luiz Henrique Fante.
Boa noite a todos. Gostaria de colocar em relação ao artigo 234 ali, em que a gente sabe que o município, a maioria dos cargos é nível médio. Então, muito o município se apropria, através de ações especiais, de conhecimento técnico. Então, durante os anos, aí, mais de 10 anos, ou alguns servidores CLT completando aí, quase 10 anos, com gratificações para compor as funções técnicas, seja em qualquer secretaria. O artigo 234 ele fala ali que essas atividades especiais concedidas antes do início da vigência desta lei, né, serão disciplinadas e tratadas depois. Eu não sei ao que se refere o artigo 234, era só um esclarecimento. Obrigado.
Obrigado, Fante. Então, passamos a palavra para o Executivo para encerrar as manifestações da plateia.
Fante, hoje em dia o Tribunal de Contas já se manifestou em alguns relatórios da auditoria de que as gratificações especiais deveriam estar reguladas de forma objetiva numa legislação, que diga qual atividade corresponde à gratificação especial e qual seria a remuneração desta gratificação. Então, nós mantivemos mais ou menos a mesma regra da Lei 1717, lá no artigo 97, dizendo que será para integrar com, com colegiados, para desempenhar atividades especiais e parte de formação. Então, ali o inciso segundo, principalmente do artigo 97, deverá ser um objeto de uma lei ordinária própria futuramente, que deixe resguardado de forma objetiva quais situações o servidor terá direito a receber a gratificação e qual seria o valor dela. Tá? Hoje, desde a reforma administrativa, agora de março deste ano, a atual gestão vem concedendo algumas gratificações especiais e vem usando como parâmetro, como equivalência, os vencimentos dos cargos em comissão, né, padrão 1 e padrão 2. Então, nós também, no parágrafo único, fizemos essa ressalva para resguardar os atos jurídicos que já foram editados até então. E vamos iniciar, a partir de agora, um estudo, né, obviamente com a participação também dos servidores, de uma legislação que venha disciplinar as gratificações especiais de forma expressa e objetiva, como é a orientação do Tribunal de Contas. Acho que mais ou menos é essa a nossa linha de trabalho nesse artigo aí. Com relação novamente ao áudio, cada órgão jurisdicional vai ter um entendimento, isso aí faz parte do direito. E, obviamente, nós deveremos, de repente, tentar entender em que situação se deu esse parecer que tu estás mencionando, porque no caso de Uruguaiana, nós também temos uma situação muito atípica, muito especial, de que é os efeitos moduladores da decisão da DIN da Lei 2188, que determina expressamente a obrigatoriedade de respeitar os direitos adquiridos, já incorporados com base na lei. Então, nós, muito embora esse entendimento venha contrariar essa posição que tu estás levantando no parecer do Rio de Janeiro, né? Nós temos a nossa realidade local. Eu acho que nesse sentido não vai haver dúvida, porque nós vamos estar respaldados numa decisão judicial também. Tá? Pode ser colocado, sim. Pode ser colocado. Uma ressalva, pode ser colocado. E a questão do Emerson, mais uma vez eu digo publicamente que se nós tivermos que...
Só um minutinho. Áureo, também tu colocaste a questão ali do fim de um contrato e outro. É importante esclarecer que no teu caso, de todos os servidores, vai ser feita uma portaria de transposição. Isso. Então, na verdade, o teu contrato vai ser um só. Tá? E todo o teu tempo, todas as tuas vantagens pessoais, tu vai trazer nessa portaria de transposição, que vai ser individual para cada servidor. Tu não vai assinar um novo contrato. Tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso.
Só encerrando, então, com relação a Emerson, se o executivo tiver que rever os seus atos, e isso é de praxe, vão haver as evoluções perfeitamente, sem problema nenhum. Faz parte do nosso dia a dia, ali, junto com o setor de folha de pagamento, esses tipos de devoluções quando detectadas. Tá? Então, eu peço, mais uma vez, que o servidor nos procure no RH, para que a gente possa reanalisar essas decisões e corrigir qualquer equívoco que tenha sido cometido. Eu sempre me manifestei publicamente nesse sentido e volto a frisar de novo aqui perante vocês que a gente está aberto para corrigir qualquer equívoco. Tá? Não é intenção também, não foi intenção prejudicar, a gente está apenas cumprindo uma orientação do Tribunal de Contas que nos determinou essa análise mais frequente das gratificações, das estabilidades, perdão, e nós estamos nos baseando nos laudos do nosso setor de medicina do trabalho. Né? Então, nós, enquanto leigos na área de medicina do trabalho, estamos nos baseando naqueles que têm a formação para tal. Mas nada que se possa ser revisto.
Obrigado. Obrigado, Ricardo. Então, nós passamos as considerações finais. Passo para o vereador.
Vereador Carlos Eduardo, só a questão das CAMU, me perdoe, me fugiu.
Ah, sim.
Nélida, assim como nós recebemos algumas sugestões, eu acho plenamente muito importante que as CAMU também nos apresente, inclusive esses pontos que tu colocou da data base do índice, né? Eu acho que pode ser analisado e tem toda a questão do impacto e tal, mas a gente está aberto e peço que mais algumas demandas das CAMU também venham até o executivo, porque a gente sabe que a Câmara, a maioria não, a totalidade dos servidores já são estatutários. Né? Então é uma realidade um pouco diferente da do executivo e nós temos que nos adequar também à realidade da Câmara. Tá?
Obrigado, Ricardo. Então, encerrando duas inscrições aqui, as últimas. Maria Aparecida Bofil. Depois Gabriel Pacheco. Daí as inscrições estão encerradas.
Eu sou servidora CLT. Vou ser transposta, obrigatoriamente, pelo que eu percebi. Em função do tempo de, contribuição que ainda me falta. E duas coisas assim, eu tenho curiosidade de saber como é que vão funcionar, porque eu já me sinto prejudicada de antemão. Os 8% do FGTS faz parte do meu patrimônio hoje. Tá? E ele vai passar, é o meu primeiro prejuízo. De cara, assim, sem... Eu gostaria de saber o que vai ser feito, se há alguma intenção no caso de alguma forma, nos compensar por esse prejuízo que, não sei como os outros servidores se sentem, mas eu me sinto bem prejudicada nesse ponto. E o segundo ponto é, os CLTs, o que contava no começo era quanto, não interessava que título, é quanto nós contribuímos no INSS. É isso que vai lá, eles chegam no cálculo deles, que eu não... Mas é o que conta, é quanto efetivamente a gente contribuiu. E a maioria de nós recebeu durante toda a vida, e eu conto que eu já tenho 17 anos de serviço e durante quase que toda a minha vida eu recebi gratificação especial. Não há previsão dessa incorporação no estatuto. Então, o meu salário, descontando, quer dizer, os meus proventos, né, que não serão mais salários, serão teoricamente proventos, a minha remuneração, retirando essa parcela da minha gratificação, que hoje não é incorporada, se reduz bastante. Tipo, muito mesmo. Ah, então, quer dizer que eu contribuí toda uma vida com ela para o INSS, faria parte dos meus cálculos e hoje não faz mais. Eu quero saber como é que fica essa situação para a gente, para nós CLTs, que temos esse prejuízo.
Obrigado. Gabriel Pacheco.
Boa noite. O servidor público que tem gratificação, é assim que não foi incorporada, faz 12 anos que tem, essa gratificação vai perder? Ou porque já foi feito o pedido de incorporação na prefeitura? Essa é uma resposta que a gente, todo servidor que tenha gratificação que não está incorporada, deseja saber.
Ah, bem, obrigado. Então, passamos a palavra para os representantes do Poder Executivo para esclarecer os dois últimos questionamentos.
Com relação às gratificações, né, que pega a pergunta do Gabriel e da Cida, o atual Estatuto 17/17, ele já não prevê a incorporação das FGs, das GEs, tá? E nós, assim, trabalhamos na mesma linha no atual Estatuto até para não aumentar a despesa com o pessoal. Tá? Neste momento não há como prever a incorporação de um instituto que ele já não tinha incorporação para o Estatuto. Tá? Neste momento não há como fazer isso. Mas o atual governo, como disse, nós fizemos uma reforma administrativa no início do ano, estabelecemos um limite para as gratificações, mas não se tirou as gratificações, especialmente de quem tem mais que 10 anos, até por respeitar uma orientação jurisprudencial aí da Corte do Trabalho. Não é essa a intenção de retirar, por isso as ressalvas expressas, como expliquei para a pergunta do Fante, do artigo 234. Né? Inclusive, quando se começou a falar em transposição, né, havia muita dúvida de que não se levaria as gratificações para transposição. Tá? E nós estamos deixando claro, no 234, que se leva as gratificações especiais na transposição. Tá? Então, isso já é uma segurança para o servidor, de que não vai ter perda já, simplesmente pela migração do regime para o outro. E a questão do FGTS, realmente, o FGTS ele é um direito, é uma questão fundiária apenas para o servidor seletista, regido pela CLT. Não há essa previsão para o estatutário. E a questão das contribuições previdenciárias, já feitas ao INSS e recolhidas com base como a Cida comentou, nas GEs, tá? Elas, se não superadas o teto que hoje o INSS trabalha, elas serão admitidas no regime próprio, tais como foram as contribuições. Não haverá prejuízo de migração de contribuição, por exemplo, a não ser que seja acima do teto, porque o INSS não cobra a contribuição do valor que supera o teto do regime geral. Né? Acho que
Só para resgatar o fundo, acho que é importante.
Para resgatar o fundo, né, nós até pensamos também, infelizmente não podemos, o município não pode legislar sobre isso, mas seria interessante que a gente pudesse colocar na lei, mas não podemos colocar, de que autorizando o servidor a sacar o fundo, mas isso decorre de uma lei federal. Então, nós sabemos que já a decisão pacífica na nossa Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul, na 4ª Região, a qual, ao constatar que não haverá mais o retorno ao vínculo seletista, principalmente pela migração, já autorizar, via pedidos de avarás judiciais, os levantamentos do FGTS, além daquelas situações previstas na legislação federal hoje. Então, o servidor, se não obtiver pressa ou não optar por ingressar judicialmente, ele vai poder sacar a partir do terceiro ano da inatividade da conta do Fundo de Garantia. Então, com 3 anos, pode haver o saque direto na Caixa. Antes disso, o servidor vai ter que ser socorrido num pedido judicial, de avará judicial, e a gente já tem conhecimento de que vai ser pacífico esses encaminhamentos na vara federal.
Obrigado, Ricardo. Então, considerações finais por parte do CIMUR, doutor Raul.
Para complementar a informação do secretário, é o primeiro aniversário após a transposição. Então, se o servidor se fez aniversário agora em novembro, vai ser praticamente 4 anos. Vai ser o primeiro aniversário depois dos 3 anos. Então, não é só os 3 anos. Em considerações finais, é que nós vamos discutir amanhã. Então, até convido vocês para voltarem amanhã, que amanhã vai ser referido com relação ao fundo de previdência. Aí vai ter com relação à SIDA, que não se garante, além do último salário, não há contribuição sobre a tua gratificação. Então, tu não está garantido nem que essa gratificação vai compor a tua aposentadoria. Então, não está calculado nesse sentido, mas vai ser discutido amanhã. Então, eu gostaria de agradecer à comissão por essa oportunidade. Eu gostaria de sugerir que fosse franqueado mais espaço, não sei se nós fosse para o teatro, alguma coisa, que hoje teve gente que não conseguiu acessar o local, entendeu? E pedir aos vereadores maior tempo para apreciação desse projeto, que embora seja com relação a uma determinada categoria, ela dá grande repercussão ao município, porque amanhã nós vamos ver que tem uma dívida de 132 milhões que o município vai assumir com essa transposição, porque eu entendo que os projetos estão interligados. Até eu gostaria de sugerir ao relator de pedir na data da votação dos projetos, pedir esse projeto para depois. Embora seja pelo número 11, que votasse primeiro o número 12, que é com relação à transposição. Boa noite.
Obrigado, doutor Raul. Suas considerações estão na ata. Então, passo a palavra para as considerações finais, o vereador Eric Lins, 2 minutos.
Então, passa o outro. Bem, conversamos um pouco. Me parece que é uma ótima audiência para uma conversa inicial. Ainda porque muitas emendas serão apresentadas, emendas pelo relator, vereador Clemente, emendas pelo próprio Poder Executivo. Eu, particularmente, me esforçarei bastante para tentar fazer todas as emendas que forem possíveis até amanhã, e basicamente com 24 horas, depois de ouvir as pessoas. Não sei como apresentar emendas de um projeto de estatuto, comparando com o estatuto anterior, e ainda apresentar as emendas da Constituição do Ouro Preto. Não sei como farei isso, mas prometo dar o meu melhor para entregar essas emendas em 24 horas. Eu gostaria só de lembrar também que nós também estamos fazendo uma análise da lei orgânica do município. Inclusive, nós estamos buscando, uma das emendas que poderia ser proposta é a do artigo 141, tratando da adoção, tentando fazer com que as pessoas tenham os mesmos direitos, tanto para adoção quanto para ter filhos propriamente dito, e não limitando até determinada idade, pois quem me dera que algumas crianças pudessem ser adolescentes, adotados até os 17 anos, que seja. bem como também retirar essa limitação de uma doação de sangue a cada 6 meses, porque não me parece fazer muito sentido limitar doações de sangue, especialmente como nós tivemos também um projeto do vereador Mano Gás tentando incentivar a doação de sangue. Não me parece que nós devemos limitar e sim incentivar. E, por último, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, espero que nós possamos ter outra audiência, ainda porque não há limites de audiências públicas. Só me referir ao procurador, o Dr. Edson, que a referência sobre a codificação não foi feita por mim. Tá? A referência ao parágrafo 2º do artigo 80, que trata de código, ela consta expressamente na resolução número 26, que instituiu a comissão especial para tratar deste tema. A comissão fica constituída a comissão especial de vereadores em consonância com os artigos 67, parágrafo 1º e 80, parágrafo 1º, que trata de lei complementar, parágrafo 2º, que trata de comissão especial, e comissão especial e da codificação no artigo 2º e no 3º, inclusive no 3º, garantindo que existe 15 dias para a sociedade civil apresentar emendas. Isso consta no decreto de constituição da comissão especial.
Obrigado, eu preciso lembrar, vereador,
que não foi seguido. Muito obrigado.
Obrigado. Então, passando a palavra para os representantes do executivo fazerem sua última manifestação.
Sendo muito curto na manifestação final, agradecemos a oportunidade que o Poder Legislativo nos concedeu de esclarecer as dúvidas tanto dos vereadores quanto dos cidadãos e dos servidores públicos, e lembrar mais uma vez que estamos à disposição para receber as emendas, todas elas, como eu já falei, e procurando sempre contribuir e pensando para que o servidor não tenha nenhum prejuízo. Isto foi dito desde a primeira vez, e assim nós continuamos com a nossa posição. Respeito quem pensa diferente e quem entende diferente, e espero que também vocês respeitem a posição do governo. Muito obrigado, um abraço a todos e boa noite.
Obrigado, secretário de governo Paulo Fossari. Agradecemos a presença de todos e o nível da nossa audiência pública. Cumprindo os objetivos e mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaramos encerrada a presente audiência pública. Amanhã teremos uma outra audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 12. São todos convidados.